O ministro da Justiça, Sérgio Moro, se reuniu com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, para apresentar aí o projeto de lei anticorrupção ou anticrime que o governo vai enviar ao Congresso Nacional assim que o presidente Jair Bolsonaro receber alta hospitalar.
Essas propostas, Edson, fazem parte do pacote de prioridades do governo Bolsonaro e também do ministro Sérgio Moro nesses 100 primeiros dias de governo. Inclui aí o combate à corrupção, ao crime organizado e também aos crimes violentos.
Pois é, para repercutir esses principais pontos da proposta, a gente vai ouvir agora o doutor em Direito pela Universidade Columbia, que é a universidade lá em Nova York, integrante aí da Comissão Permanente de Direito Penal e da Comissão de Direitos Humanos, o doutor Tiago Bottino. Doutor Tiago Bottino, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa, painel eletrônico, como vai?
Bom dia, Edson, tudo bem?
Bom, prazer é nosso em recebê-lo. Bom, uma das principais aí, bandeiras, né, do presidente Jair Bolsonaro, exatamente a questão do combate à corrupção, e agora o ministro Sérgio Moro encaminha, né, esse pacote aí cheio de propostas, algumas mudanças na execução penal, algumas mudanças na questão do cumprimento de penas, algumas questões de procedimento também sendo alteradas, enfim. Que avaliação o senhor faz, de modo geral, desse pacote, dessas principais medidas aí apresentadas pelo ministro Sérgio Moro, doutor Tiago?
Olha, primeira avaliação, quando a gente fala, o nome do projeto é pacote anticrime. Então, não é propriamente um pacote anticorrupção. Se a gente for imaginar lá as 10 medidas, eram 10 medidas contra a corrupção, tinham mais foco nisso. Uhum. Esse projeto tem aí 20 temas diferentes, e pouquíssimos falam de corrupção. Se a gente, assim, especificamente, você tem um lá que fala sobre reportante do bem, que seriam as pessoas que fariam denúncias de ilícitos no âmbito, enfim, das entidades públicas e seriam recompensados por isso. Uhum. De recompensa para quem denunciar atos praticados aí nas organizações públicas, nas entidades públicas. Mas a maior parte dos crimes que tem nova redação, ou que são criados, ou as mudanças no processo, não tratam de corrupção. A gente tem aqui questão de aumentar a pena de porte de arma, de crimes de resistência, então, assim, algumas medidas de investigação, como o banco genético, que não tem nenhuma relação aí com a questão de corrupção. Uhum. É um pouco mais amplo, está olhando assim, crime de um modo geral, não tem esse mesmo foco. Mas eu acho que a principal questão aqui é que o ministro Sérgio Moro não é ministro da Justiça apenas. É ministro da Justiça e da
Segurança Pública.
Exatamente. Isso foi uma mudança, mas está no costume falar só ministro da Justiça. Mas quando a gente fala de segurança pública é uma questão um pouco mais ampla.
Sim.
Então eu senti falta no projeto, por exemplo, de medidas para tornar segurança pública um tema nacional. Digo assim, articulação entre as polícias, entre a Polícia Civil, entre a Polícia Militar, papel da Polícia Federal, da Força Nacional, porque o direito penal, as mudanças aqui de aumentar crime, mudar processo, o direito penal ele chega depois que o crime aconteceu.
Uhum.
E a ideia de segurança pública é você ter ali uma rede de segurança que reduza a quantidade de crime e torne mais difícil a prática do crime, porque você tem a certeza de que você vai ser identificado e processado e punido.
Uhum.
Assim, no fundo, simplesmente, sei lá, aumentar a pena não muda essa estrutura de desincentivo do crime, né? Tem coisas que, por exemplo, legítima defesa, mudar a legítima defesa, isso é para... normalmente são questões aí que não tem nenhuma relação com corrupção ou com os crimes que, de um modo geral, afetam mais a população brasileira.
Então, mas,
o tema da
segurança
pública ficou um pouco de lado.
Doutor Bottino, o senhor não acha que, o senhor disse que aumentar a pena não desincentiva o crime, mas a gente percebe que crimes acontecem exatamente porque não existe a punição. Então, a pessoa que assalta uma mesma drogaria 5 vezes no mês, é porque ela tem certeza que pode ir lá roubar o caixa, levar o dinheiro, levar os medicamentos, vamos dizer assim, e não acontece nada. Ela volta na mesma farmácia 5 vezes. Então, como não tem punição...
Esse é exatamente o meu ponto, não é aumentando a pena. O problema foi essa pessoa poder assaltar 5 vezes no mesmo local. Porque se ele tivesse assaltado a primeira e fosse identificado, fosse pego, não assaltaria a segunda, a terceira, a quarta e a quinta.
Sim.
Então, assim, a questão é, como que a gente vai ter uma segurança organizada de modo que a pessoa não seja capaz de assaltar 5 vezes a mesma drogaria?
Uhum.
Porque a verdade é que ele deveria ser identificado e processado logo na primeira. Então não é a pena. É fazer com que ele tenha certeza de que se ele praticar um crime, ele será encontrado e processado.
Ou seja, a questão é a rede de policiamento, a maneira como se faz o policiamento, distribuição, patrulhamento, quer dizer, tudo isso engloba a questão, quer dizer, a impunidade, ela existe pela falta de uma estrutura adequada para que esse indivíduo seja identificado rapidamente e preso rapidamente, é isso?
Exatamente. Muitas vezes é importante você articular, por exemplo, são órgãos diferentes, né? Você tem as polícias civis, as polícias militares, a polícia federal. Então, um dos temas aqui trata de organização criminosa e milícia. Bom, milícia, pelas características, é justamente aquele grupo organizado que tenta se filtrar no Estado. Então, muitas vezes, eles se organizam, elegem vereadores, elegem deputados, são compostas por pessoas que fazem parte dos quadros do Estado. Então, você tem, né, uma série de situações onde as milícias envolvem policiais civis, policiais militares, bombeiros, agentes penitenciários. Talvez fosse mais importante para combater esse mal você pegar e transferir a investigação do crime de milícia para a Polícia Federal.
Uhum.
Então, assim, você tem que pensar a segurança pública, você tem que pensar o combate ao crime para trazer essa efetividade. A ideia de que não será fácil, uma vez que a pessoa, né, cometa o crime, não será fácil ela ficar impune.
Essa noção de rede, né?
Não adianta aumentar a pena. Uhum. E a pena é só para quem foi pego.
Mas, doutor Bottino, essas medidas aí não vão se juntar ao SUSP, que foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados, que é o Sistema de Segurança Pública, que já prevê esse tipo de prevenção que o senhor mencionou?
Pois é, eu acho que algumas questões têm que ser objeto de lei. Então, assim, você cria um sistema, né, para tentar, de alguma forma, estimular, promover conversa, mas questões são de lei. Então, esse exemplo que eu dei da milícia é muito claro. Tem determinados crimes que as polícias estaduais não têm ou condições ou, assim, não deveriam ser elas as encarregadas para investigar, quando esse crime é composto por pessoas dessa própria corporação. Só que você precisa de uma lei para transferir isso para competência da Justiça Federal. Então, assim, você tem aqui mudanças, por exemplo, né, a questão da Justiça Eleitoral. Olha, vou, né, botar esse crime da competência da Justiça Eleitoral, trazer, né, assim, um outro órgão que tem mais condição, talvez, de investigar para apurar aquele crime.
Uhum.
Acho que algumas mudanças legislativas, mas, enfim, é uma crítica que eu faço da forma como ele está hoje, né? Porque a gente pode discutir o que deveria também ser objeto de uma discussão, e a gente pode discutir o que está aí.
Uhum.
Eu acho que, para enfrentar o crime, a questão da impunidade é muito mais importante do que o tamanho da pena. Né? Mas a gente pode discutir também algumas outras propostas aqui de tornar mais eficiente, né, o que já tem aí. Só que a gente não pode esquecer.
Agora, por exemplo,
muita coisa que está do lado de fora.
É, por exemplo,
tem que vir para a luz.
Uhum. Ele faz, o projeto faz, realmente, a questão do processo penal parece que é o principal ponto, quer dizer, São uma série de alterações aqui. Uma delas, por exemplo, é essa questão dos crimes dolosos condenados pelo Tribunal do Júri, do cumprimento começar imediatamente, mesmo que haja a possibilidade de novos recursos. Aí a gente está falando de crimes contra a vida, de homicídios, né? Qual a avaliação do senhor para essa questão específica?
Olha, esse tema especificamente da execução da pena em segundo grau, eu acho que o projeto não foi feliz. Por quê? O Supremo deu uma decisão recente, mais de uma na verdade, dizendo que a pena tem que ser executada antes do trânsito em julgado, quer dizer, antes da decisão definitiva. E deu essa decisão dizendo que o artigo do código permite isso. Só que aí a proposta vem, muda aquele artigo. Isso, na verdade, assim, para mim, parece que, bom, se este artigo precisa ser mudado para poder prever a execução em segundo grau, significa que o artigo atual não permite. Só que o Supremo deve julgar isso agora em abril. Né? Então, fica uma questão de, primeiro, você não esperou o Supremo decidir essa questão, você faz a mudança de lei, o Supremo muda o entendimento, isso daqui fica inócuo. Em segundo lugar, na minha opinião, isso é um argumento para o Supremo dizer que hoje você não pode executar a pena em segundo grau. Ele está propondo justamente a mudança no artigo que serviu de base para o Supremo decidir que pode prender. Então, essa questão, e aí as mudanças são não só para o Tribunal do Júri, mas para qualquer processo. Né?
Mas parece que o Tribunal do Júri seria, após a decisão, seria, no caso, a primeira instância, não? Pelo menos é o que está aparecendo aqui, não é segundo grau.
No caso do júri, você só tem uma instância que analisa os fatos, né, que é o Tribunal do Júri, que é composto por pessoas do povo. Né? O tribunal, ele não pode modificar a decisão do júri no sentido de dizer se a pessoa é inocente ou culpada. Ele pode mudar a pena, ele pode anular o julgamento se tiver algum tipo de ilegalidade. Mas é uma instância única disso, tem essa, não tem primeira e segunda. Então, seria mais ou menos parecido com o que a gente tem no segundo grau, porque o tribunal também pode, nos casos que não são do júri, examinar se a pessoa é culpada ou inocente. Mas no caso do júri, como é só o povo que pode decidir isso, aí acaba sendo um paralelo, entendeu?
Agora, hoje, doutor Bottino, o que acontece é que os criminosos podem recorrer em liberdade, né? Caso o tribunal do júri, que julga crimes dolosos contra a vida, por exemplo, essas pessoas podem recorrer em liberdade. Exemplo do caso do Gil Rugai, que foi condenado pelo Tribunal de Júri de São Paulo pelas mortes do pai e da madrasta. Quer dizer, não teria que mudar o Código de Processo Penal para que essa pessoa fosse presa imediatamente?
O Supremo está discutindo isso. Então, assim, você antecipá-lo. O Supremo já pautou essa matéria, o ministro Toffoli, que é o presidente do Supremo, declarou no ano passado, dizendo o seguinte: o Supremo vai enfrentar essa questão em abril. Abril é logo aqui. Então, essas coisas de você, muitas vezes, querer se antecipar uma decisão do Supremo e depois você acabar, enfim, gerando argumentos, né?
Mas eu acho que a ideia é essa mesmo. É fazer uma lei para que passaria a constar na lei, para uma vez que aí não iria ferir o princípio constitucional da presunção de inocência, né?
Então, não necessariamente, porque a lei não pode ir contra a Constituição. E o Supremo diz o que a Constituição fala. Então, esse que é o risco, entendeu?
Entendi. É porque o pacote está vindo em forma de projeto de lei, né?
É.
Enfim, a questão é a seguinte: talvez fosse mais interessante, ao invés de você tentar brigar com uma questão que está na Constituição como princípio, você acabar com recursos. Então, hoje a gente tem um recurso para o STJ, um recurso para o Supremo, que são recursos que, em tese, são relativamente fáceis de você fazer, porque eles têm que ser aceitos e têm que ser examinados. Talvez fosse o caso de você virar e falar assim: olha, julgou o primeiro grau, julgou o segundo grau, não tem recurso. Ponto. Resolveu o problema. Você tira aquele recurso e você não mexe no princípio da Constituição, porque isso daí afeta, né, a questão do Supremo. E hoje o Supremo tem uma composição, decide de uma forma. Aí amanhã muda a composição do Supremo, ele decide de outra. Você mudar a lei nessa parte não traz a segurança necessária para essa questão. Mas você tem uma decisão que não vai ficar toda hora sendo objeto de um recurso.
Essa questão da prisão após o segundo grau, ela já, inclusive, já foram, se não me engano, três decisões diferentes. Né? Uma em 2009... Uma 2016, que foi do ministro Teori, e essa confirmada em 2018. Quer dizer, foram pois três diferentes.
Então, porque você está mexendo lá num princípio constitucional que não pode ser modificado. Né? A Constituição diz que essa parte não pode ser modificada. Então, assim, você pode enfrentar o problema de duas formas. Você pode enfrentar o problema indo lá, querer discutir na Constituição, e você vai estar sempre refém de uma mudança de composição do Supremo, ou você pode simplesmente ir lá e acabar com aquele recurso.
Agora,
então, assim, a gente vai ter o trânsito em julgado mais cedo. Você não vai executar a pena antes do trânsito em julgado. O que você vai fazer é antecipar o trânsito em julgado, acabando com o recurso.
Ou seja, tornando tudo, todo o processo mais célebre. Agora, doutor Bottino, quer dizer, o senhor apontou aí uma série de lacunas, né, que, digamos assim, a proposta tem. As propostas que foram apresentadas em si, quer dizer, especialmente essa série de modificações, especialmente no processo penal. O senhor acredita que elas são, algumas delas são importantes, elas realmente deveriam ser adotadas, ou realmente a ideia seria começar do zero uma proposta nova que fosse mais preventiva e menos punitiva, digamos assim?
Então, Edson, assim, eu não tenho uma postura no sentido de que nada serve, tudo é ruim, nada disso. A gente tem vários temas ali que são iniciativas importantes. Claro, o Congresso vai discutir isso daí depois, vai aperfeiçoar, porque isso é o papel também dos deputados. Assim, você tem uma ideia que veio de uma cabeça só, você vai discutir ali com mais outras 500 cabeças para melhorar isso. Então, você tem, por exemplo, uma nova redação para o crime de Caixa 2, e aí torna tudo ali um pouco mais claro, muda a pena do Caixa 2 também, aumenta a pena mínima do crime de Caixa 2. Você tem essa ideia de você premiar pessoas que reportarem ilícitos praticados no âmbito da administração pública. Também eu acho que ali precisa um pouquinho de melhora, no sentido de hoje a lei que está pode premiar o próprio sujeito que praticou o crime, vai lá e reporta. Então, talvez não seja o caso de premiar esse cara em dinheiro, né? Talvez seja o caso de premiar só quem não participou do crime, mas é importante que isso fique claro na lei. Tem umas outras iniciativas também, por exemplo, com relação ao uso de bens apreendidos. Então, hoje você apreende um automóvel, né, durante o processo, você não sabe se aquele automóvel é produto de crime ou não. Mas se você deixar o automóvel no pátio de uma delegacia, esse automóvel vai enferrujar, vai se estragar, vai depreciar, e depois aquilo ali não vai servir nem para devolver para a pessoa, se ela for considerada inocente, e nem depois para vender e recuperar o dinheiro do crime se a pessoa for considerada culpada e perder. Então, tem a proposta de você entregar, por exemplo, carros, barcos, para serem usados por órgãos de segurança. É uma iniciativa que eu acho importante. A gente já tem isso para crimes específicos, né? Drogas, lavagem, isso aqui valeria para todos os crimes. E, de novo, a iniciativa é muito boa, você vai fazer ali alguns ajustes, né? Você tem que prever, por exemplo, que na hora que você pega aquele carro, você faz uma avaliação do valor. E aí, na hora que você devolve, imagina se você devolver 5, 6 anos depois, depreciou, você devolve o valor, né, que ele tinha no momento em que você apreendeu. Né? É importante você associar um seguro a esse carro. Imagina se você pega um avião, apreendi um avião. Bom, você tem que estar previsto ali que você vai fazer um seguro daquele bem. Imagina se depois você tem que devolver, porque a pessoa é inocente, né, aquele bem sofreu algum tipo de
dano. Sofreu uma avaria, né?
Muito alto. Mas são aperfeiçoamentos que o Congresso vai fazer. Acho que a sua pergunta é, tem iniciativas importantes? Tem. Tem vários temas ali que estão sendo atacados e que são importantes de serem discutidos, e é normal que qualquer projeto seja objeto de uma crítica aqui ou ali, e o Congresso vai fazer o trabalho, né, essencial dele, de buscar ali um consenso e de aperfeiçoar essas iniciativas. Por outro lado, você tem assim, iniciativas que não tem nada a ver com corrupção, não tem nada a ver com segurança pública, e que são muito complicadas, né? Então, assim, vou mudar o conceito de legítima defesa.
Eu queria perguntar justamente sobre isso. Porque um dos pontos mais polêmicos justamente esse, né? A questão da legítima defesa e especialmente a ação policial, quer dizer, a questão da extinção do processo em determinados casos, inclusive casos que envolvam forte emoção, que eu acho que é uma... Bom, parece uma coisa um tanto quanto subjetiva. Mas como é que... eu queria, antes da gente encerrar, que o senhor avaliasse esse ponto.
Eu acho que a legítima defesa, como ela está hoje no Código Penal, ela é muito clara e ela diz o seguinte: você for atacado ou estiver na iminência de ser atacado, você pode, né, se defendendo, atacar a pessoa que ou está te atacando ou pretende te atacar. Aí essa mudança daqui vem e diz o seguinte: a pessoa poderia prevenir uma agressão. Essa ideia de prevenir é muito complicada, porque é quase como se você tivesse que imaginar, calma aí, será que essa pessoa vai fazer algo? Então, antes dela fazer, ou antes dela dá indício de que vai fazer, eu vou lá e atuo preventivamente. Assim, atuar preventivamente e dizer que isso é uma legítima defesa é muito complicado, porque, eventualmente, você pode estar legitimando uma série de ações, ainda mais em comunidades, onde você tem ali um aglomerado muito grande de pessoas, né? Pessoas que estão ali vivendo, moram ali.
Uhum.
Nas suas casas, o sujeito está lá segurando uma furadeira, toma um tiro. O sujeito está lá segurando um cabo de vassoura, confunde com um fuzil e toma um tiro. Eu acho que esse tipo de coisa é muito complicado. Você dizer que você vai diminuir a pena, né? Se, por exemplo, o agente policial sentir medo, olha, assim, a ideia da pessoa que busca essa carreira não é para ela sentir medo. Assim, você não pode virar e falar assim, olha, se você atirar em alguém e matar porque você estava com medo, eu vou diminuir a sua pena. Acho que, assim, para um cidadão comum, isso daí o Tribunal do Júri já faz, já analisa caso a caso. Agora, você botar isso na lei como regra geral é muito complicado. Assim, eu não acho que o problema da segurança pública no Brasil hoje passa por mudar o conceito de legítima defesa. Acho que esse tema é totalmente despropositado e desconectado com o que deveria ser a principal discussão hoje do país, que é a segurança pública como um todo. Você tem outras situações aqui que, enfim, de fato não tem nenhuma relação com esse tema. Você, por exemplo, tem lá uma questão de interrogatório por videoconferência. Pô, a gente já faz interrogatório por videoconferência em uma série de situações, pode fazer a cariação, etc. E aí esse projeto muda para fazer com que você possa usar videoconferência para audiência de custódia. Uma audiência de custódia, para quem não sabe, é o seguinte: sempre que uma pessoa é presa, uhum, ela tem que ser apresentada a um juiz
em 24
em até
horas.
24,
né?
Horas.
Uhum.
Bom, qual é a importância disso? Assim, muitas pessoas são presas, são agredidas, são torturadas. Se você diz que ela terá que ser apresentada a um juiz em 24 horas, você previne esse tipo de postura, você previne algum tipo de tortura, você previne coisas dessa natureza.
Uhum.
E aí a questão de você falar assim, mas faz por videoconferência, deixa ele lá no presídio, deixa ele lá na delegacia, cercado dos próprios policiais que o torturaram, e bota ele só na frente de uma câmera. Como que a pessoa vai virar e vai falar para o juiz, olha, eu fui torturado por esse cara que está aqui do meu lado, e assim que a gente desligar esse computador aqui, eu vou ficar sozinho com ele. Assim, a própria essência da audiência de custódia é trazer aquele preso para diante de um juiz.
Uhum.
E aí você vai lá e bota isso para videoconferência. No que isso daí está enfrentando o problema da segurança pública? No que isso daí está enfrentando o problema do crime no Brasil? Então, sim, acho que tem coisas aqui que erram o alvo, né? Tem um pacote aqui com uma série de coisas que, na verdade, são outras discussões, né? mas que não tem a ver com o que o Brasil realmente hoje, né, quer discutir, que é como melhorar o sistema de segurança pública, como fazer com que os órgãos que cuidam de segurança pública sejam mais eficientes, como impedir isso que foi colocado aqui da pessoa assaltar a mesma farmácia 5 vezes. Acho que essa que é a questão mais importante, né? Ele deveria ser identificado a primeira vez que ele fizer isso, e não esperar 5.
Perfeito. Dr. Thiago Bottino, ele que é pós-doutor em Direito pela Universidade de Colômbia, conversando com a gente aqui sobre, portanto, as principais ações, os principais pontos aí desse pacote que o governo pretende enviar ao Congresso Nacional para discussão. Dr. Thiago, muito obrigado aqui por participar com a gente aqui do nosso programa. Um grande abraço, obrigado por estar colando aí, contribuindo para a gente entender melhor todas essas questões. Acho que ajuda também o ouvinte a formar um pouco a sua opinião a respeito desse tema. E é um debate que, se está no parlamento, tem que estar na sociedade. Acho que todos nós temos que discuti-lo. E é muito importante ouvir opiniões como a sua e colocar isso para que os ouvintes também possam se embasar melhor. Muito obrigado por participar com a gente.
Eu que agradeço o convite. Muito obrigado e muito bom dia.
Bom dia. Até a participação do Dr. Thiago Bottino.